Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.
Olá, aqui é Paulo Edson Fiore e estas são as principais notícias de hoje. Lula lidera a corrida presidencial com 47% das intenções de voto, contra 31% de Jair Bolsonaro. Segundo o IPEC, o petista subiu um ponto em relação ao levantamento anterior, enquanto o atual presidente se manteve estável. Ciro Gomes com 7% e Simone Tebet com 5% estão tecnicamente empatados. Com 52% dos votos válidos, Lula tem possibilidade de vencer a disputa ainda no primeiro turno, a ser realizado no dia 2. Soraya Tronic, do União Brasil, tem 1%. Os candidatos Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Constituinte Emael, do DC, Léo Péricles, do UP, Padre Kelmon, do PTB e Sofia Manzano, do PCB, não pontuaram. Brancos e nulos somam 5% e 4% não sabem ou não responderam. Com margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, a pesquisa IPEC foi realizada entre os dias 17 e 18 de setembro e entrevistou 3.008 eleitores presencialmente em 181 municípios do país e está registrada no TSE sob o número BR-73/2022. Após o funeral da Rainha Elizabeth II em Londres, Jair Bolsonaro chega a Nova York para a Assembleia Geral da ONU. O presidente desembarcou na noite desta segunda-feira e hoje se encontra com o secretário-geral da organização, Antônio Guterres, antes da abertura oficial do evento, tradicionalmente iniciado com o discurso do presidente brasileiro. A invasão russa na Ucrânia e a crise mundial de alimentos devem dominar os debates na 77ª reunião da Organização das Nações Unidas. A reunião começa com pronunciamentos do secretário Guterres e do presidente do Brasil, mas o discurso de Joe Biden, que ainda não retornou de Londres, só acontece na quarta-feira. O Irã não descarta negociações sobre um acordo nuclear em Nova York. A possibilidade de uma reunião durante a Assembleia Geral da ONU para discutir o pacto de 2015 foi comunicada pelo porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Nasser Kanaani. Ministro do TSE proíbe uso de imagens de discurso de Jair Bolsonaro na embaixada em Londres, na propaganda eleitoral. O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, afirmou que a sacada foi convertida em palanque para exaltação do governo e mobilização do eleitorado, com o objetivo de reeleger o candidato. Na reta final para o primeiro turno, Lula recebeu o apoio de 8 ex-candidatos à presidência em um ato em São Paulo. Compareceram ao evento Guilherme Boulos, Luciana Genro, Cristóvão Buarque, Marina Silva, Fernando Haddad, João Vicente Goulart, Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central. Lula afirmou que o ato desta segunda e o apoio dos ex-candidatos simboliza a vontade de recuperar a democracia do país e disse ainda que os aliados serão chamados para o desafio de restabelecer a palavra soberania. Ex-ministro da Fazenda no governo Michel Temer e ex-presidente do Banco Central no governo Lula, Henrique Meirelles destacou números da economia durante o governo do petista e criticou o desempenho econômico no atual governo. A candidata Simone Tebet disse ontem que, caso seja eleito, Lula vai governar para se perpetuar no poder. A candidata do MDB ao Planalto mostrou desconforto com a campanha pelo voto útil no petista e afirmou que a intenção dele é ser um novo Juan Domingo Perón, que foi presidente da Argentina por 3 mandatos. Julgamento de decretos de Jair Bolsonaro tem 5 votos a favor de limitar o acesso a armas. Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator Edson Fachin em votação que se encerra hoje no plenário virtual. É necessário mais um voto para que aconteça a suspensão das regras de flexibilização decretadas pelo presidente Jair Bolsonaro e suspensas por liminar de Edson Fachin, que emitiu as liminares e apontou riscos diante do processo eleitoral e o risco de violência política. As ações aguardavam julgamento pelo plenário virtual da corte desde 2021, após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mas Fachin decidiu nos processos paralelos em razão da urgência das eleições. Ele determinou que a posse de armas só pode ser autorizada a pessoas que demonstrem efetiva necessidade e limitou a quantidade de munições para que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. Além disso, a aquisição de armas de fogo de uso restrito só poderá agora ser autorizada no interesse da própria segurança pública ou da defesa nacional, não em razão do interesse pessoal. Este é o podcast Jovem Pan Top News. Para mais informações, acesse jovempan.com.br.
Jovem Pan Top News. As principais notícias do dia para você.